Vamos lá ver se agora corre bem. Vamos ver. Agora não encontro o Chu Pedro. O Chu Pedro, combinar outra vez. O Chu Pedro, está fácil. Exatamente, é o que vai acabar para acontecer. Depois já manda uma foto um para o outro e está suficiente. Aliás, eu até tenho o livro dele aqui, só ele é que fica sem ter o prazer de me ver. Boa noite a todos. Acho o Pedro. Agora não aparece o Pedro outra vez. Opa. Isto é um boicote. Pá, é agora?
Será?
Consegues me ver agora?
Não. Estou a
Epá.
falar para uma coisa muito escura. Olha, ora,
A malta
pronto,
está-nos a ver.
estão a ver-nos aos dois?
Pelos bichos estavam. Eu também te estou a ver a ti.
Mas eu
Agora estou a ver-te.
não te estou a ver.
Malta, digam lá se estamos a ver os dois. O Pedro vai ficar só a olhar para uma cena escura, pronto, faz
E
parte.
é bem coisa tão esquisita. Nem consigo usar com a roupa que tu trazes vestida.
Nem com o de gravata e tudo.
Da última vez vinhas com uma t-shirt com uma gravata, não era?
Pronto, e trouxe outra vez, já sabia que ias implicar com isso, portanto. Mesmo assim não
Como é que eu
consegues ver.
faço? Como é que eu faço para te ver? Ah, estava aí alguém a dizer para atualizar a app? Se
Não,
calhar.
pode ser bug. Às vezes acontece assim umas coisas esquisitas. Até porque primeiro não te estava a ver a ti.
Vamos embora, eu também já estou um bocadinho farto de ver, e tu a mim não podes desligar.
Exatamente. Não, ainda tive de levar contigo estes dias para ler o livro, para poder agora dizer aqui umas coisas contigo, não é?
Olha,
Mas pronto.
desde que eu te ouça, vamos a isto, vamos embora, olha.
Exatamente. Que a
Vejo
malta que me
depois da
esteja a
gravação.
ver, não é? Exatamente. Olha uma coisa, antes de mais agradecer-te, como é óbvio, aliás, ainda há pouco estava a ver, há 2 anos estávamos também aqui a apresentar, mais ou menos há um ano, pelo menos estávamos a apresentar o teu livro, acho que foi a 22 ou 23, já não tenho a certeza, mas fizemos.
Não, foi no ano passado. Esta é a primeira vez que há um livro apenas um ano depois do anterior.
E a minha pergunta vinha exatamente aí. Eu tenho a ideia que nós na altura falamos sobre isso. Este livro já era um livro que estava pensado, este que tu escreveste agora, ou foi consequência dos anteriores?
Este livro já estava, devia ter sido o quarto, ou seja, em vez daquele sobre a inflação, devia ter sido este, porque já o tinha praticamente escrito.
A inflação é
Mas
exatamente.
depois, exatamente. Agora, a inflação subiu tanto naquela altura, e as prestações da casa começaram a disparar também, foi a altura em que o Euribor começou a subir, que eu e o editor, o Rui Cocer, da Contraponto, conversámos e concluímos que aquele livro anterior da inflação, o Contas Poupança, Como Vencer a Inflação, era mais urgente do que este. Ou seja, era o momento em que as pessoas precisavam de dicas muito, muito práticas para, enfim, lidar com esta circunstância que nós não estávamos habituados a uma coisa assim, não é? Ainda agora está a ser extremamente difícil. Nós pensávamos que estava a começar a descer e está a voltar a subir outra vez. Portanto, ou pelo menos vai ficar aqui nestes valores durante algum tempo. E isto é, de facto, muito, muito preocupante. Portanto, veio agora, na altura certa.
Portanto, acabou por encaixar nesta altura, embora o da inflação ainda faz sentido, exatamente como tu estavas a dizer. E vamos lá ver como é que a senhora Lagarde, o que é que ela vai fazer.
E amanhã que vão dizer se vai voltar a subir ou se
Exato.
vão manter a descer.
Também.
Já avisaram que não vão descer. Portanto, Melhor não ficamos.
Sim. Não,
Podemos
eu por acaso.
ficar na mesma, mas melhor não ficamos. E isto é terrível em termos da nossa perspectiva financeira e da nossa organização financeira, porque quando nós temos uma luz ao fundo do túnel, quando temos uma réstia de esperança, as coisas ainda se aguentam relativamente bem, ou pelo menos de uma forma não tão difícil. Mas a minha expectativa era que, pelo menos a partir de janeiro, aliás, dizem isto os especialistas, não é? É tanto a minha expectativa, e tu também dominas bem esta área, e portanto sabes que as previsões são que a Euribor começa a descer a partir de janeiro. Agora, com estes aumentos, olha que eu já não digo nada, não sei. Portanto, a minha expectativa era, atenção pessoal, que podem fazer taxa fixa a 3,75, a 4, durante 2 anos, mas a partir de 2024, pelo menos estabiliza. E, portanto, têm de ver aquilo que vos dá maior segurança agora, nesta altura. Mas a previsão. Não há bolas de cristal, mas a previsão é que a Euribor acalme. E, portanto, se fixarem durante muito tempo, imagina 5 anos, uma Euribor a 3,75, uma taxa fixa a 3,75 ou a 4, depois haverá uma altura em que espero que não fiquem a matutar, a pensar: ah, fiz mal, porque agora já desceu para metade, estou a pagar o dobro do que podia estar a pagar agora. A questão é que nós nunca saberemos de antemão se isso vai acontecer ou não. E, portanto, é mais uma decisão emocional do que propriamente racional ou matemática.
O que eu costumo dizer às pessoas é: esta prestação é confortável para si? Se ela é confortável para si, isso é que é o mais importante, porque adivinhar não dá para adivinhar, não é? E exatamente o que estás a dizer, isto é um bom exemplo do que já a previsão era que ia começar a baixar e de repente as coisas e os combustíveis a subir, vamos lá ver se ainda não vai agravar mais, não é? Embora eu não sei se irá subir, ontem estava a ouvir algum comentador a dizer que ela poderá subir menos do que tem subido, ou seja, ser para aí 0,10 ou 0,15, mas isso é indiferente porque vai dar indicação aos mercados, vai dar uma
E
indicação de
subir
subida aos mercados,
claro.
não é?
Agora, aquilo que eu digo também às pessoas e que eu repito aqui é que o importante é, nestas circunstâncias ou em circunstâncias normais, nós termos literacia suficiente e já termos trabalhado anteriormente o nosso orçamento familiar e pessoal, de maneira a que eu consiga manter uma prestação que seja confortável para mim. Se eu já estou a um nível em que mesmo uma taxa fixa é insuportável para mim, é a pior de todas as situações. Portanto, o trabalho tem de ser feito antes.
Sim, exatamente. Portanto, e ela esteve, a Euribor esteve negativa, portanto, nessa altura tinha sido a altura certa. Neste momento era já estar a usar esse mesmo capital, não é?
Olha, eu,
Mas
por
pronto.
exemplo, o que é que eu fiz durante estes 7 anos de Euribor negativa? Fiz aquilo que aconselho às pessoas, que é pôr de lado essa margem, porque é assim, não é normal eu estar a pagar 250 euros por mês de crédito à habitação, sobretudo durante, enfim, não foi durante, sempre durante, não foi sempre esse
E no
valor
teu
durante
caso, o
todo o tempo,
banco ainda
mas
te estava a pagar.
houve uma altura em que o banco me pagava, a Caixa Geral de Depósitos pagava-me 27 euros por mês pelo meu crédito à habitação. Portanto, amortizava e ainda amortizava mais do que aquilo que era suposto amortizar. E, portanto, eu percebi, graças à literacia financeira que fui acumulando e que tenho tentado partilhar com as pessoas, isto obviamente não é normal. Não pode ser normal. Portanto, estes 250 euros que eu estava a poupar todos os meses, pus de lado, fui acumulando, fui investindo da melhor maneira que eu pude e sabia, com o risco que eu considerava aceitável. E, portanto, essa poupança não apenas é acumulada, mas aquilo que ela cresceu ao longo de 7 anos, eu amortizei agora em 2023. O que quer dizer que a minha prestação, em vez de aumentar, desceu 50 euros. E, portanto, é isto que eu quero dizer às pessoas. Quando nós percebemos como é que o dinheiro funciona, quando usamos o dinheiro não como uma arma de arremesso, mas como uma ferramenta para nos ajudar no nosso dia a dia, as coisas até acabam por funcionar. temos é de saber fazer isto. Isto não é física quântica. Quer dizer, são coisas simples, de senso comum, às vezes de bom senso, mas que custa a entrar na mentalidade dos portugueses. E essa é a nossa guerra.
Sim, exatamente. E é para aí que nós vamos agora, para falar um pouco do teu livro. Antes de mais, dizer à malta que nos está a seguir que vamos oferecer para já 6 livros. Se ultrapassarmos os 1.000 visualizadores ao mesmo tempo, como chegamos no ano passado, passam a ser 10 livros.
Sim,
E o
já vamos,
sistema vai
estamos em
já
742. É lá.
desta vez a coisa está a crescer rápido. E vai ser exatamente como foi da última vez, para quem assistiu da última vez, ou seja, eu amanhã durante o dia vou fazer perguntas sobre este direto e os primeiros a responder receberão 2 ou 3 livros em função do que eu definir. Vou tentar fazer em várias horas do dia, que é para toda a gente poder participar. Portanto,
Olha,
quem
há alguma forma de eu partilhar isto na minha página também, de Instagram ou não? Ou agora é só na tua, não é? Eu não percebo nada de Instagram, deixa-me dizer-te.
sim, não, depois eu digo,
Não,
eu depois vou. Eu depois no fim vou dizer que fizemos em cooperação e vai aparecer e também aparece no teu. De
bem,
qualquer
ok.
forma, agora se quiseres partilhar agora, eu acho que não dá. E
Não, não dá, ok. Tá
pelo
bem.
aviãozinho não dá, mas eles conseguem fazer isso. Portanto, quem nos está a ver, se para chegarmos aos 1.000 e serem 10 livros, já sabem. E é só passar a seguir-me para amanhã fazer as questões. Vamos ao que interessa, que é falar
Vamos embora.
sobre o ganhar dinheiro, né? Eu saltei aqui uma boa parte, porque uma boa parte do que aqui estás, tu falas para trás, é de facto preparar as pessoas. E até um bocadinho dos livros anteriores, portanto, eu sei que a malta quer agora é já saltar um bocadinho disso, até porque das pessoas com quem eu fui trocando mensagens hoje, tenho praticamente todas têm todos os teus livros. E uma das coisas aqui que tu dizes que é muito engraçado no sentido de perceber como é que as pessoas podem adaptar, tu chegas aqui a uma parte de um capítulo em que tu dizes quanto dinheiro quer ter. Mas depois a primeira frase logo a seguir é, por favor, não me responda com uma frase feita como eu quero 1 milhão de euros. Quando tu automaticamente colocas esta frase aqui no início do capítulo, o que é que tu queres? Qual é o teu objetivo?
O meu objetivo é fazer as pessoas pensar naquilo que querem da vida. Não é no dinheiro. Porque uma pessoa que tenha como objetivo de vida ter 1 milhão de euros, eu acho que é uma vida muito triste. Porque vive para um número, para um saldo bancário, que tanto pode aparecer como desaparecer. Quer dizer, quem diz 1 milhão de euros, diz meio milhão de euros, diz 200 mil euros. 100 mil euros, 50 mil euros, seja o que for. Portanto, o dinheiro, aquilo que eu aprendi, mim, é que o dinheiro serve para atingirmos os nossos objetivos e os nossos sonhos. E, portanto, eu, sabendo o que quero da vida, eu consigo pôr-lhe um preço. Porque, infelizmente, na sociedade em que nós vivemos, não sei se isto alguma vez vai mudar, mas enquanto for assim, é assim, os nossos objetivos e os nossos sonhos custam, na maior parte dos casos, dinheiro. E, portanto, se o meu sonho é ter uma casa, okay, quanto é que custa essa casa? Mas ter uma casa onde? À beira do mar, na serra, no interior, no meio do Alentejo, quero construir uma casa na terra, lá na aldeia. Portanto, tudo tem um preço. E, portanto, se é isso que me vai fazer feliz e o percurso até atingir esse objetivo, eu tenho de encontrar as ferramentas financeiras e os rendimentos necessários para atingir esse objetivo. O meu objetivo de vida custar 20 mil euros, eu consigo fazer isso de uma forma relativamente simples e fácil. Se o meu sonho, dependendo do rendimento da pessoa, como é óbvio, estamos a falar, por exemplo, uma pessoa que ganha 1.000 euros, não é rica, nem coisa que se pareça, mas também não é pobre, não é? Portanto, tem dinheiro para comer, tem dinheiro para ter um abrigo, tem dinheiro para ir à farmácia, tem dinheiro para comprar roupa, vive sem nenhum luxo, claro que sim, mas pronto. Mas aumentando os nossos rendimentos, cortando coisas desnecessárias, é possível atingir os nossos objetivos, desde que eles sejam mensuráveis e razoáveis. Agora, quando uma pessoa, sem pensar nela própria e na vida, e no quem eu sou, e no que eu quero, e quais são os meus objetivos, pensar simplesmente num número atirado ao ar, ao acaso, não significa nada no caminho que eu estou a tentar partilhar com as pessoas. Agora imagina, uma coisa é eu querer ser rico. Ok, está bem. Queres ser rico, está bem, mas quanto é que é para ti necessário ter para ser rico?
Exatamente.
E as pessoas não sabem responder a esta pergunta. Ah, eu gostava era de ganhar o Euromilhões. Eu digo muito sinceramente, eu não jogo no Euromilhões, nunca joguei, nem jogarei, mas não tenho nada contra quem joga, obviamente, é uma decisão pessoal. Mas se eu ganhasse 100 milhões de euros, eu muito sinceramente era dinheiro a mais. Aquilo que eu quero da vida
Sim.
era dinheiro a mais. Eu se calhar ficava. É assim, não, vou exagerar um bocadinho. Não ficava doente. Se calhar ficava doente ou ansioso. Quer dizer, é de facto tanto dinheiro que para aquilo que eu quero da minha vida e para dar aos meus filhos, à minha mulher, aos meus amigos, quer dizer, eu não preciso desse dinheiro todo. Eu nunca fiz a conta a tudo isso. Mas eu, tendo a minha casa paga, tendo o suficiente para garantir o dinheiro para a minha reforma, poder ajudar os meus filhos, poder ajudar os meus amigos, dar-lhes, ser generoso com eles, não é dar-lhes tudo, é ser generoso com quem eu quiser, pá, eu já ficava super satisfeito. E nem de 1 milhão de euros eu precisava para ter essa felicidade e essa satisfação, essa realização. Portanto, esse capítulo é um desafio para as pessoas pensarem no que querem da vida. Ter um iate de 3 milhões de euros parado numa marina para fazer férias uma semana por ano, dava-me mais preocupações do que propriamente satisfação. Eu pelo
Sim.
menos penso assim. Eu vejo, por exemplo, tenho amigos meus, não é bem amigos, há alguns conhecidos, que, por exemplo, têm uma casa no Algarve. Tem duas casas, mas tem a casa deles e uma casa no Algarve. Ou seja, para ter uma segunda casa, um T1 ou T2 no Algarve, ou noutro sítio qualquer, não é preciso ser milionário, não é preciso ser rico. Às vezes conseguem fazer isso com os próprios salários das duas pessoas, do casal, às vezes receberam uma herança do outro e resolveram comprar uma casa no Algarve. E depois converso com eles e, em vez de ser uma fonte de alegria e de satisfação, só me falam das preocupações com a casa no Algarve e que está lá parada, não sabem o que vão fazer à casa, também não querem arrendá-la, não querem lá ninguém, mas aquilo só dá despesa porque houve uma infiltração não sei aonde, e o condomínio, e têm lá a casa e não têm tempo para ir lá, e têm de pagar o IMI, e agora subiram, se tiverem a pagar a casa, as duas casas ao banco, agora subiram as duas e estão aflitos. Repara como, às vezes, ter muitos bens ou ter demasiado dinheiro não significa sermos felizes. E, portanto, mais uma vez, voltamos ao âmago da questão. Como é que eu encaro o dinheiro? E é isto a literacia financeira. O que é o dinheiro? Para que é que serve? E como é que eu posso usá-lo de uma forma inteligente e racional, não emocional? Porque uma pessoa viver o dinheiro com emoção, com ansiedade, com raiva, com demasiado apego, é um bocadinho como uma pessoa apaixonar-se por um serrote ou um martelo. Quer dizer, o dinheiro, ou divorciar-se de um serrote ou de um martelo ou de um alicate, o dinheiro é uma ferramenta. Não deve ser mais do que isso. É a minha convicção. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Portanto, vamos
Sim.
utilizá-lo para aquilo que eu quero. Eu não ando com o serrote e o alicate todos os dias nas mãos. Naquele dia eu preciso, naquele dia eu uso, com este objetivo. Okay. Portanto, o dinheiro é a mesma coisa. Eu recebo dinheiro todos os meses. Ok, para que é que ele serve? Serve para pagar as contas? Vou pagar as contas. Serve para a alimentação? Muito bem. Serve para a saúde? Muito bem. Serve, tenho agora um bocadinho de dinheiro que me sobra depois de pagar tudo aquilo que eu quero. Ok, vou utilizá-lo então para aquilo que me apetece. Mas garantindo primeiro que já pus de lado aquilo que eu preciso para o meu futuro, para ter sempre o suficiente para pagar tudo aquilo que eu preciso. E, portanto, eu acho que é esta estratégia que falta às pessoas, que é tão óbvia, que é do tempo dos nossos avós, que às vezes até me custa estar a dizer isto. Por que é que eu o digo e continuo a insistir neste tipo de discurso? Porque, muito simplesmente, continuo a receber dezenas, centenas de mensagens a dizer que o facto de terem contacto com este tema e esta conversa mudou a vida delas. Porque podiam até saber isto, mas fazer é uma coisa completamente diferente. E é isso que eu quero chamar a atenção com este livro. Há uma estratégia. Parte primeiro do princípio de me conhecer a mim próprio, saber quais são os meus rendimentos, fazer aquilo que eu chamo a minha selfie financeira, da minha família, traçar um objetivo, um plano, ok, e agora temos 5 passos para chegar lá. Se eu fizer isto, não hei de falhar muito.
Sim,
ninguém
porque
pode garantir que vamos lá chegar, mas este
sim,
é o caminho.
Sim,
este pode me perder por atalhos que me vão, se calhar, desviar ou atrasar nesse meu objetivo.
Não. E tu dizes aqui uma coisa que de facto, eu depois até quando estava a ler o livro partilhei e tive várias mensagens sobre isto, é quer mesmo ser um peso no futuro daqueles que mais ama, não é? Quer dizer, isto é uma coisa que de alguma forma choca, não é? Porque...
Choca e é de propósito para chocar.
Sim,
sabes
sim,
que
sim.
Eu, só, nós só nos apercebemos da real situação, nós ouvimos e vemos as notícias, lemos as notícias, ouvimos os especialistas falarem, cuidado com a reforma, atenção, planeie a sua reforma, mas a gente não liga, nós não ligamos. Porquê?
Sim.
Porque está muito longe. Quando é que eu me apercebi do problema real em minha casa? Quando a minha sogra foi para um lar, a reforma dela é... não é muito baixa, mas não é suficiente para pagar o lar. O lar são 1.100 euros por mês mais despesas. A reforma dela não chega. Então, como é que estamos a pagar o lar? Com as poupanças que ela fez durante toda a sua vida. Simplesmente utilizando uma máquina de calcular, nós já sabemos que dentro de X meses, essa poupança vai acabar. É matemática. Isto não tem nada de emocional. Quem é que vai ter de pagar a diferença? São os filhos e são os netos.
Sim.
Isto aplicando depois a todas as outras famílias em Portugal. Não é? Portanto, cada um de nós tem 2 pais, não é?
Sim.
E, portanto, é fácil fazer as contas. Se as reformas deles chegam, muito bem. Mas a nossa reforma vai chegar para quando nós chegarmos lá, porque senão vai acontecer o mesmo com os nossos filhos, vão ser eles a pagar o meu lar se eu precisar ir para lá. Mas pode ser que não seja necessário. Está bem, mas também pode ser que seja necessário, nós temos de pensar nisto. Ou seja, eu percebi que tenho de agir hoje e tenho de abdicar de algumas coisas que eu talvez gostasse de fazer ou ter em prol de ter um descanso financeiro no futuro. E eu acho que isto ainda não entrou na cabeça das pessoas, porque os estudos dizem, e isto é matemática, não é teoria, que a minha geração, eu fiz agora 50 anos, quando eu chegar à idade da reforma, eu vou ter provavelmente um corte de 40% a 50% do valor líquido que eu ganho agora. Portanto, se eu quiser manter, já nem falo do lar, mas se eu quiser manter a minha qualidade de vida atual, uma pessoa quando se reforma não passa a ser um miserável, não é? Não vou ter de viver debaixo da ponte. Vou querer continuar a viver da mesma forma que vivo agora, se vivo em condições aceitáveis. Então, se eu ganho 1.000 euros por mês, 1.800, 1.300, o que for, depois da reforma, eu quero continuar a ganhar 1.000, 1.200, 1.300. Agora, se eu vou receber metade de 1.000 são 500. Tem os outros 500 por mês, virão de onde?
Sim.
Virão daquilo que eu puser de lado agora e fizer render, fizer multiplicar, porque se eu só acumular, vou gastar num instante tudo aquilo que acumulei. Em 5, 6, 7, 8, 10 anos, Vou gastar todo esse dinheiro. Portanto, eu tenho de fazer a conta essa diferença em relação à minha reforma previsível e multiplicar por 20 anos. Ou seja, a estatística mostra que as pessoas, quando se reformam aos 67, normalmente vivem mais 20 anos. E não queremos viver esses 20 anos com a melhor qualidade de vida possível, não é? Já que trabalhámos a vida inteira, ao menos na velhice, que eu tenha dinheiro para viajar um pouco, estar com as pessoas de quem eu gosto, comer bem, beber bem, ajudar os meus filhos, ajudar os meus netos, não ter ainda em cima da minha cabeça um crédito à habitação que me vai comer o resto da minha reforma, não é? Ou seja, as pessoas ainda não perceberam que correm o risco, se deixa, por exemplo, tiver um crédito à habitação que continua depois da reforma, pode acontecer o valor que estão a pagar de habitação ser o valor da reforma delas e depois vão viver de quê? Não é? Podem contar, ah, mas está outro salário, está bem, mas durante quanto tempo? As famílias como estão a desagregar-se, quer dizer, uma pessoa agora está a contar com dois rendimentos, de um momento para o outro passa a ser só um rendimento e a cuidar de filhos ou a pagar pensões para filhos. E portanto estamos a ser realistas, não estou aqui a dourar a vírgula a ninguém,
Sim. Muito pelo
nem a
contrário.
nenhum assunto.
Sim.
A vida está assim. E portanto, ou encaramos isto de frente ou enterramos a cabeça na areia.
Exatamente. O problema é que há muitas pessoas que acabam por enterrar a cabeça na areia e só começam a tirá-la quando já é tarde. Tinhas programa hoje. A malta está aqui a dizer que está a dar o ciclo, está a dar o contas poupança.
Está. Voltou hoje, depois de férias.
Ok. Qual é
E
o
estou a
tema já
fazer
agora?
concorrência a mim
E aí,
próprio,
pois
vou já
é.
desligar.
Qual é o tema? Qual é o
Está
tema?
tudo a correr para a televisão para ver o
Tu para
contas
contas poupança.
poupança. Olha,
Qual é o tema?
o tema eu acho que é fundamental e é, eu percebo-me, continuo a perceber-me que os jovens entram no mercado de trabalho e não sabem nada sobre impostos e sobre segurança social. E, portanto, em demasiados casos, o primeiro contacto que um jovem ou alguém que começa a trabalhar, não tem de ser um jovem, por exemplo, alguém que começa a trabalhar por recibos verdes, de repente, o primeiro contacto que tem com o Estado é uma carta com uma multa porque não pagou a segurança social. Porque ninguém ensina os jovens que, assim que te inscreves nas finanças, isso as pessoas lembram-se. Ok, vou abrir atividade, porquê? Porque tenho de passar o recibo verde, senão nem isso faziam. Portanto, ok, passei o meu primeiro recibo verde, claro. Mas esquecem-se que passados 12 meses, em relação ao mês em que abriu a atividade, tem que começar a descontar para a segurança social. E mesmo que não tenha tido mais nenhum rendimento, tem que pagar 20 € por mês.
Sim.
E se não pagar, aquilo começa a criar multas atrás de multas, e juros de mora, etc, etc, etc. E passados 2, 3 anos, de repente têm o salário penhorado e nem sabem o que é que aconteceu. E dizem, então, mas ninguém me disse que eu tinha de pagar segurança social. E o Estado diz, mas as pessoas são obrigadas a saber. Mas a jovem que eu entrevistei para o programa de hoje, ela disse, eu sou super responsável, eu sou super organizada, eu fui às finanças e perguntei o que é que eu tinha de fazer, e nas finanças só explicam às pessoas
Claro.
a parte das
É o
finanças.
trabalho
E não dizem, olha, não se esqueça também, depois tem de ir à Segurança Social, que é o meu colega.
deles. Claro.
Está nas finanças, está nas finanças, a Segurança Social que explica. E, portanto, o Estado não cruza informações, e mesmo os que somos, suponho que não seja o teu caso, mas aqueles que trabalham por conta de outrem, descontam para a Segurança Social e não fazem a mínima ideia de como é que se desconta para a Segurança Social, porque recebe o salário líquido, alguém pagou, está feito. Mas convém saber quanto é que eu estou a descontar, embora não seja eu a preencher a declaração trimestral, é uma declaração mensal que os recursos humanos das empresas fazem, mas as pessoas não simularam ainda a reforma. Basta ir à Segurança Social direta, ir lá, simulador de pensões, e eu fico a saber, por exemplo, eu já fiz essa reportagem e é fundamental, se me acontecesse agora um problema de saúde gravíssimo, em que eu tivesse de deixar de trabalhar, eu tenho já lá a simulação, portanto, a reforma por invalidez, e diz-me exatamente qual seria a minha reforma até o último dia da minha vida. E, portanto, isso é assustador, mas eu prefiro saber com quanto do que dizer, ah, logo vejo, apanho-me a reformar, e depois pode simular a reforma, diz exatamente o dia em que se vai reformar, ou em que se
Exato.
pode reformar. E, portanto, dá o dia, o mês, e qual o valor que previsivelmente vai receber. E os Isto é muito importante para nós fazermos as nossas coisas. Ah, mas não fiquem demasiado contentes, porque o resultado é o valor bruto. Portanto, depois, não se podem esquecer, têm de retirar o valor do IRS, não pagam, já não pagam para a Segurança Social. Mas, por outro lado, também deixam de receber o subsídio de almoço. É isso que as pessoas esquecem, porque recebem o valor líquido mais o subsídio de refeição. Que é um valor ainda razoável, que vão perder assim que se reformarem. É? Porque o Estado não paga subsídio de refeição a ninguém. Não é? E, portanto, este tipo de literacia que são. Oh, Zé, isto deixa-me
Sim,
muito triste.
o problema é que põe logo para as multas. Ou seja, em vez de ligar e dizer, você devia ter feito isto, e como ainda não fez, estou-lhe a falar consigo para você. Não, é logo multa em cima da multa e pronto,
E acabou.
isso ainda é pior, não é? Isso, eu acho que isso aí é que, ou seja, se for por uma questão de literacia, ok, vamos ligar para explicar o porquê que está a fazer e tal, e desta vez passa. O problema é que não, é multa em cima de multa e depois quando cá vier, quando tiver o ordenado penhorado, alguém há de cá vir pagar. Isso é o que me custa mais. É um bocado.
Terrível. Eu já sugeri, quando entrevistei alguns governantes, sugeri também agora na reportagem, portanto, deixei essa parte lá, fiz questão de o dizer. Isto resolvia-se de uma forma tão simples quanto isto. Assim que alguém abre atividade nas finanças, porque aí as pessoas não falham, deviam receber um documento em papel ou em PDF. Em que as pessoas, de uma forma simples e clara,
Uma espécie de
soubessem um manual. É uma
sim.
folha A4. Uma
Sim.
folha A4 basta.
Eu tenho e-mail.
Eu ofereço-me para contribuir para a criação desse documento. Em que era obrigatório, por lei, a pessoa inscreve-se e receber aquele documento e assinar, se for preciso, em conforme recebeu aquele documento, para depois não dizer, ah, mas ninguém me disse. Não,
Sim.
dizer, pronto, agora, passados 12 meses, tem de, agora deve inscrever-se na Segurança Social, direta, tem a senha e a password, e deve começar a descontar a Segurança Social, e, portanto, e um documento atualizado, porque a legislação está sempre a mudar, portanto, naquele momento pode ser um PDF, para não estar a gastar em papel, e essas coisas, mas enviar para o e-mail da pessoa e ficar com o recibo em conforme a pessoa receber. Okay.
Sim, hoje em dia faz.
Bastava isso para a pessoa não se sentir defraudada em relação ao Estado, como a Inês Figueira, que eu entrevistei, em que eu lhe perguntei: o Estado falhou? E ela disse: sim, o Estado falhou-me. Eu sou uma jovem que começa a trabalhar, nem sequer me disseram que eu tinha de saber. E essa frase para mim
Sim.
é emblemática e até simbólica. O Estado diz, ah, mas o desconhecimento da lei não é desculpa. Está bem, mas essa frase é uma lei feita pelo próprio Estado para se defender do facto de não informar os cidadãos. Portanto, eu
Podia
faço
ser ao
uma lei a
contrário.
dizer, tu és obrigado a saber. Aí, então,
O Estado é que nos
mas eu
provou
não sabia que tinha de saber isso.
isso
Não
ao
me disseram.
contrário. O
Pronto.
Estado é que nos
Quer
que
dizer,
provar que nos
claro,
devia ser ao
e o
contrário.
Estado devia ser o primeiro interessado em que tudo acontecesse bem e certinho, porque quer receber os impostos e quer receber a Segurança Social. Então, e não faz para que isso aconteça no tempo certo? Evitar reclamações, evitar procedimentos de multa, evitar dinheiro que não entra e depois, em alguns casos, nem consegue recuperar porque as pessoas não têm aquele dinheiro e entramos numa espiral de processos, de crimes, de multas, de penhoras, etc., que destrói a vida das pessoas. Já nem falo dos empresários, quer dizer que, enfim. Mas uma coisa tão simples como um documento entregue no início da abertura de uma atividade, e não se faz. Quer dizer, no século XXI, com as tecnologias que há,
Sim.
são coisas para mim tão incompreensíveis.
Não há desculpa, não há desculpa. Bem, mas voltando ao livro. Há muita gente a dizer que já comprou o livro, portanto, eu vi que já vais na quarta edição, não é?
Em 4 dias, 4 edições. Olha que isto não é todos os dias.
Pois
Nós estamos absolutamente felizes, estupefactos com o impacto que o livro está a ter. As críticas e os feedbacks que me têm feito, têm sido absolutamente extraordinários. incluindo uma crítica, que eu vou chamar negativa, portanto, até agora, centenas de comentários, houve uma pessoa que fez questão, e eu agradeço muito, fez questão de fazer uma crítica, a dizer que se sentiu, como é que eu hei de dizer, não me lembro da palavra dele, mas frustrado, enfim, sentiu-se um bocadinho defraudado com o conteúdo do livro, porque dizia ele, isto é básico, quem quiser informações mais sólidas e profundas, não tira daqui nada, isto já são coisas que nós sabemos. E o que eu lhe respondi publicamente também, já que foi a crítica dele foi pública, foi que eu encarava isso, estranhamente, talvez para ele, como um elogio. Porque, de facto, este livro não é para quem percebe de finanças pessoais.
Exatamente.
Quer dizer, um livro, quem quer investir em ações, compra um livro sobre investir em ações. Ou em como ser o grande investidor da bolsa, como ser o próximo Warren Buffett, como ser milionário, em 6 meses. Este livro não é nada disso. É um livro que ensina tudo aquilo que a escola devia ensinar e não ensina, até ao momento. Algumas escolas já fazem isso, mas são uma minoria, é quase ridículo. Portanto, isto devia ser obrigatório em todas as escolas, para todos os alunos, para não escapar ninguém. E, portanto, é mesmo feito a partir do zero absoluto. Não digo que devo ler este livro na primária, ou que faça parte do Plano Nacional de Leitura. Não exageremos.
Sim, é demais.
Mas, é assim, até ao 12º ano, todos os alunos deviam saber o que está neste livro. Porque eu tenho a certeza absoluta que se eu soubesse, aos meus 23 anos, quando comecei a trabalhar, o que eu agora escrevi neste livro, eu não estava aqui a falar contigo nem convosco. Porquê? Porque não teria nada para ensinar a ninguém, e estaria a fazer isto, e teria hoje muito mais dinheiro do que tenho agora, porque só comecei aos 45 anos.
Exatamente.
E portanto, eu perdi 20 anos de salários, 20 anos de rendimentos, 20 anos de juros compostos, que hoje já me. Ou seja, se eu tivesse começado aos 23, daqui a 3 anos, eu teria já aquilo que só vou ter daqui a 20 anos. Portanto, repara a diferença, que é aquela coisa do momento eureka. Não é?
Sim.
Aí, mas o que eu andei a perder? E há muitas pessoas que me dizem isso, Pedro. Eu agora percebi, ao ler o seu livro, aquilo que eu já podia ter hoje e não tenho. Portanto, a ideia deste livro é justamente isso. Epá, não interessa quando é que você começa. Mas comece.
Sim.
Se conseguir agora já mostrar isto aos seus filhos que estão agora a começar a trabalhar, aos seus netos que estão agora a começar a trabalhar, pode ter a certeza, se eles levarem isto a sério, podem ler isto para canto, podem ignorar, podem nem abrir o livro, mas eu reduzi isto ao mínimo essencial, e o essencial é tão sumarento, tão prático, com tantos exemplos, eu tentei que isto fosse o mais lógico possível, de maneira a que mesmo que corra mal, imagina que chegamos ao fim e, olha, isto não foi nada daquilo que o Pedro disse no livro. Eu tenho a certeza que mesmo nessa circunstância estará melhor
Concordo que
do
sim.
que se não tivesse feito nada daquilo que
Concordo.
está aqui escrito neste livro. Portanto, é com esta convicção sincera, e eu espero que este sentimento passe. Ou seja, eu posso estar absolutamente enganado, mas estou convencidíssimo de que este é o conteúdo que pode mudar a vida financeira de alguém, e lá está, não de pessoas ricas, não de famílias endinheiradas, não, basta um salário normal. O salário normal, deixa-me esclarecer este ponto, que é a pergunta que mais vezes me fazem, não é o salário mínimo nacional. Ou seja, e a cada dia que passa, o salário mínimo nacional é um valor completamente ridículo. Portanto, nós portugueses, os que ganham o salário mínimo nacional, não podem sentir que têm um salário normal. Têm um salário anormal. E, portanto, cabe-lhes a eles fazer aquilo que puderem, e alguns não podem fazer nada. Aí é resignarem-se e tentarem encontrar outras fontes de rendimento, manter a sua vida equilibrada, cortando tudo aquilo que não é essencial. E para quem ganha o salário mínimo nacional, um casal em que os dois têm esse rendimento, não ter dívidas já é ser rico, ok?
Exatamente.
Portanto, isto é da minha perspectiva. Podem criticar, podem discordar, já é saber gerir o dinheiro, já é ter literacia financeira. Agora, também quero dizer que isto não é desculpa para não querer mais, porque aqueles 10 euros que sobram a todos os meses na família em que o casal ganha o salário mínimo nacional, ambos, esses 10 euros podem ficar numa conta à ordem ou podem ser postos em certificados de aforro, porque 10 euros é o valor mínimo, não é? Eu posso pôr 10 euros e, assim, esses 10 euros crescem todos os anos pelo menos 2,5% enquanto a Euribor estiver alta. E, portanto, vai chegar a 1 milhão de euros? Vai chegar a 300 mil euros, 200 mil euros, 100 mil euros? Não. Mas quando avariar um eletrodoméstico, ou se tiverem um acidente com o carro, ou se precisarem comprar um equipamento novo, ou alguma coisa para o filho, têm lá, se calhar, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros, 5.000 euros. Portanto, quando eu falo em riqueza, que é como criar riqueza com um salário normal, é criar riqueza não é ser. Ter muito dinheiro é mesmo a forma, é criar riqueza, em vez de criar dívidas ou criar problemas. Se eu tiver 10 euros e conseguir com esses 10 euros ganhar 5, eu estou a criar riqueza. É uma riqueza pequena, em termos líquidos, em termos percentuais, não, é 50%. Portanto, em vez de me estar a deitar abaixo, eu estou a construir qualquer coisa. E estas ideias foram construídas de maneira, são princípios que se aplicam quer a quem ganha 500 euros, quer a quem ganha 5 mil. Porque já falámos sobre isto várias vezes, quem mais ganha é quem mais gasta. E ganhar muito dinheiro não significa ser inteligente financeiramente. Às vezes são os que fazem maiores disparates. Mas lá está, porque podem, mas mais à frente vão arrepender se ou não terem gasto em coisas que já nem se lembram em que é que gastaram. Foram simplesmente deitar dinheiro à rua. E tudo isto passa, por exemplo, mesmo quem tem muito dinheiro, alguém que compra um carro de 50 mil euros, porque pode, e paga uma mensalidade de 600, 700, 800 euros por mês, que acontece. E isso não é uma crítica, é porque as pessoas fazem isso porque com o seu dinheiro,
Exatamente.
não é? Com o meu, não é? Mas, repara, cada vez que trocam de carro com valores deste género, para já ao pagarem juros e não o pagando a pronto, em vez de um carro estão a pagar dois. Portanto, estão a gastar 100 mil euros para ter um carro. Podiam comprar um carro de 30 mil euros, de 25 mil euros, de 20 mil euros, na minha opinião, é perfeitamente suficiente para me levar do ponto A para o ponto B. E se eu precisar de mostrar um grande carrão a alguém, alugo o carro durante um dia, gasto 200 euros, 300 euros, o que for, faço um brilharete e não me endivido para a vida toda, porque esses 25 mil euros, 3 em 3 anos. Ao fim de 4 anos, estão 100 mil euros. Eu com 100 mil euros, eu consigo multiplicar isso por 2 ou por 3, com o tempo,
Sim.
e utilizando as ferramentas corretas. Portanto, é uma questão de utilizarmos a matéria-prima que tivermos, seja muita, seja pouca, para construir riqueza para nós. Construir riqueza não é ficar rico. E era isso que eu queria que ficasse claro para as pessoas. O meu objetivo é segurança, paz financeira, ter uma vida equilibrada, dormir bem à noite. É o meu objetivo, para mim, se é ser rico.
Muito bem, está muita gente a perguntar qual é o nome do livro, Ganhar Dinheiro e os 5 Passos, o método dos 5 Passos,
Aí
como
está ao
criar riqueza.
contrário, não é?
Sim, está sempre ao contrário. Tem que... Quem já tem o livro, deixa aí o likezinho para nós vermos se está muita gente a acompanhar, já tem o livro e deixar também a sua opinião para nós também percebermos um bocadinho isso. Pedro, uma das coisas que, e aqui temos que avançar, tinha aqui mais uma série de perguntas, mas daqui um bocado. A coisa já fica. Tens noção que, ou pelo menos no meu caso, que às vezes as pessoas têm mais dificuldade em saber onde investir do que poupar?
Boa questão. Deixa-me só dizer isto tudo. Se alguém estiver interessado em comprar o livro, ele está nas livrarias, mas se forem à minha página de Instagram, Pedro Anderson Oficial,
É só
portanto
ir
tem lá
intuitivo.
no, na
E
bio,
consigo encontrar.
e tem lá tem na bio, portanto, logo ali naquela parte junto à fotografia em cima, tem lá o link, clicam lá, vão para a página da Look e podem fazer lá a encomenda e vai parar-vos a casa próprio.
E estava com 10% de desconto, achou?
Creio que sim, creio que sim. Eu não imaginas, para mim é sempre uma surpresa, a quantidade de pessoas que têm muito dinheiro à borda.
Sim.
Normalmente são pessoas que têm rendimentos mais elevados, acima da média. Ou seja, são pessoas que acumulam os dois defeitos. Não sabem poupar e também não sabem investir. Portanto, é o pior de todos os mundos.
Junção,
Isto
exatamente.
é terrível, ou seja, é tu teres um tesouro nas mãos e não saberes o que fazer com ele. É como aquelas pessoas, deixa-me dar-te este exemplo, às vezes temos aquelas histórias daquela pessoa que tinha um quadro do Van Gogh na cozinha, original, né? O quadro é giro, veio da minha família e tal, olha, está aí. E não estarem embrulhado no sótão,
Sim.
ou sem ser embrulhado, não gosta do quadro, que aquilo é só umas pintalgadas e aquilo é muito feio, eu não gosto, prefiro o menino triste. Há uma enorme percentagem de portugueses que não sabe que é rico, pá. Não sabe que é rico. Rico no sentido em que podia viver muito melhor do que vive atualmente, desperdiça dinheiro, e não sabem investir o que têm. E como têm rendimentos mais ou menos elevados, sobra sempre dinheiro ao fim do mês, apesar de desperdiçar dinheiro, paga tudo muito caro, muito mais caro do que deveria e poderia, mas como mesmo assim ainda sobra, porque eu passei por isso, eu era uma dessas pessoas, que é nós pensarmos que estamos bem. Gerir o meu dinheiro, sobra-me sempre dinheiro ao fim do mês e ainda tenho os meus luxos, portanto, está agora a dizer-me como é que eu devo gerir o meu dinheiro. Eu não sei, eu não tenho dívidas a ninguém, eu pago os meus créditos, não tenho, ainda tenho aqui algum dinheiro de parte do fundo de emergência. Tudo isso está certo. Só que podia ser 3 vezes melhor. Podiam estar a construir, de facto, riqueza e não estão. Estão simplesmente a acumular pouco dinheiro comparativamente com aquilo que poderiam estar a acumular. E isto é sempre proporcional aos rendimentos de cada um de vocês que está aqui a ouvir, esta nossa conversa. Quem ganha relativamente pouco, vai conseguir poupar pouco e rentabilizar pouco dinheiro. Quem ganha muito, pode poupar muito e pode rentabilizar essa margem de lucro que tem todos os meses. Como é que isso se faz com a literacia financeira?
Exatamente. Porque depois uma das coisas que tu aqui também falas, e que eu acho que a maior parte das pessoas, e é um bocado por isso, as próprias pessoas não sabem que tipo de investidor são, não é? Se são um investidor e o facto de serem muito conservadores, não saberem que há produtos que conseguem já dar uma rentabilidade, que por muito ou pouco que seja, é uma rentabilidade em função da sua, do seu, digamos que, da sua forma de pensar em relação e de quanto está disponível para arriscar o seu dinheiro. E embora hoje em dia os bancos são obrigados a fazer um questionário inicial, e tu também até falas nisso no próprio, no, aqui também no livro. Tu achas que esse desconhecimento de si próprio, e tenho ideia que tu também tentas falar sobre isto aqui no livro, o desconhecimento de si próprio, o desconhecimento de como é que há de fazer para investir, faz com que as pessoas se retraiam, certo? Em função do que também acabaste de dizer há pouco, não é?
As pessoas não se conhecem elas próprias porque nunca pensaram no assunto. A maior parte dos portugueses, 80%, 90%, 95%, nem sequer são investidores, são apenas acumuladores. Acumulam dinheiro. Assim que têm qualquer coisa, põem numa outra conta, ou na conta à ordem, ou num depósito a prazo, não rende nada. Agora, felizmente, muitos já perceberam. Quando os certificados de aforro da série anterior, da série E, começaram a render 3,5%, parece de repente descobriram a pólvora. E ainda bem, e
Isso
ainda bem. Então
efeito manada.
começaram a acumular num produto sem qualquer risco, isso para mim não é investimento, é apenas uma poupança mais rentável. É uma poupança, não
Parado.
é? Portanto, é, aquele dinheiro está garantido, é aquele valor máximo, e, portanto, nunca conseguirás multiplicar o teu dinheiro. Conseguirás fazer com que ele perca menos face à inflação,
Exatamente.
no momento atual. Portanto, é não perder muito. Mesmo assim, perdes. Ok. Mas para fundos de emergência. Para os 5 mil ou 10 mil euros que eu sugiro às pessoas, os certificados de aforro são ótimos. São ótimos. É uma ferramenta que funciona bem passados 3 meses. E, portanto, tudo bem. A partir daí, há o investidor conservador, o investidor moderado, o investidor agressivo. Mas eu definiria um investidor como alguém que possui investimentos sem capital garantido. Portanto, só aí é que começamos a entrar
Sim.
na categoria do investidor, que é alguém que assume algum risco. Pode ser um risco pequenino, mas que assume um risco. Alguém que põe dinheiro em certificados de aforro não corre risco nenhum, não é? Portanto, há aquele risco teórico do Estado ir à falência. Neste momento não faz sentido sequer pensar nessa hipótese. Portanto, investidores. Ok. Eu invisto dinheiro, o meu dinheiro em certificados de aforro. Não, isso não é investir. Eu quero investir o meu dinheiro. Ok. Estás disposto a pôr dinheiro numa ferramenta em que corres o risco de olhares para lá e teres menos do que aquilo que lá puseste. Ah, não, isso não, isso não, isso não. Então, pronto, então não podes ter um investidor. As pessoas associam risco a perder dinheiro. E, embora essa situação seja, de facto, possível, a nossa vida é feita de risco. E nós assumimos riscos com naturalidade no nosso dia a dia, exceto no dinheiro.
O
Todos
não poupar
os dias.
é um risco para o futuro. Estamos a assumir esse risco também, não é?
Não percebi a pergunta. Desculpa,
O
vou
não
parar.
poupar e investir é um risco para o futuro. Se não o fizermos, é um risco para estar a correr que não sabemos o que é que vai acontecer mais à frente, não é? A questão de ficarmos dependentes dos filhos e essas coisas todas, ficar a viver debaixo da ponte, é um risco que também estás a pagar. Vais pagar se não o fizeres, não é?
Mas isso sabes tu e sei eu.
Sim.
Não é? Os portugueses normais, não é que nós sejamos anormais, pensam nisso assim, portanto, isso não é bem um risco real, é uma coisa que pode acontecer. Sim, ok, talvez, a gente pode ver. Agora eu vou estar a pensar nisso. Vou voltar a pensar em desgraças. É fatal, eu quero viver a vida e o dia a dia. Quero lá agora sobre.
Estou-te a ver a morrer, não sei se sou eu, se és tu. Estás-me a ouvir? Malta, estão-me a ouvir ou sou o Pedro? Não sei se é a minha
Estou a
internet.
ouvir-te.
Não sei se é a minha internet ou se é a tua. Mas agora já te
Ora,
sou a ouvir também, sim.
deixa ver. Olha, não sei se me estão a ouvir ou
Sim, agora
não.
estou-te a ouvir.
Assim estás a ouvir? Ok. Não, estava aqui uma pessoa a perguntar
Sim,
como é
agora.
que documentos são necessários para subscrever certificados da Forreira aos Correios. Leva o IRS do ano passado, leva o cartão do cidadão. E uma morada, uma fatura da luz, da água, qualquer coisa como comprovativo de morada, é só isso. Pronto. Não tem nada que saber. Portanto, estão aqui a dizer, a ligação está má do lado do Pedro. Ok, está.
Sim, mas agora já está. Agora
Já está?
já está. Devia estar com o pé em cima do carro. Ou então estás
Não,
mesmo.
não, não. Não,
Estás
é
sempre a
assim.
ligar para os senhores. Estás sempre a ligar para os senhores da internet para baixarem o preço e eles estão-te a lixar a banda.
Não,
Deve
mas é.
ser. Deve ser.
Eu não sei, não estou ligado por cabo, quer dizer, isto é por
Sim, estás por.
Wi-Fi,
Sim, vai, sim, estou a brincar.
porque eu não consigo ligar o cabo de rede aqui ao
Sim.
telemóvel e
Sim,
estou,
não.
enfim, a alguma distância
Exatamente.
do router, mas pronto.
Exatamente.
Portanto, estávamos aqui a dizer que as pessoas têm
Estamos
de
na.
assumir que o
Sim,
risco
o risco,
é o
sim.
risco da volatilidade, ou seja, as pessoas não podem ficar assustadas quando virem o valor que lá puseram estar a descer 5 ou 10%. 15 ou 20. Portanto, quando falamos de baixo risco, quer dizer que tanto pode crescer 5% como pode descer 5%. O moderado aceita talvez ganhar 10%, mas em algumas alturas também estar a descer 10%. Aquele agressivo, pode ganhar 20% ou 30%, mas também tem de estar disponível para olhar para o saldo e de vez em quando ver lá menos 30% e não entrar em pânico. Porque aquilo que eu verifico é que as pessoas olham para um valor negativo e imediatamente resgatam em perda porque têm medo de perder ainda mais. Portanto, enquanto as pessoas não perceberem como é que isto funciona e tenham tempo para deixar as coisas acontecerem, não vale a pena serem investidores, mas vão ficarem nos certificados.
Sim, exatamente. Olha, mas avançando, porque entretanto esticamos aqui na conversa, aqui nos cinco métodos, surpreendeu-me o primeiro, embora depois perceba que faz muito sentido. Queres falar um bocadinho, assim, resumidamente, dos cinco métodos para a malta?
Está bem, certo. Portanto, é assim. Por exemplo, para ti ou para mim, será um pouco estranho dizer às pessoas para terem 1.000 euros na conta. Eu espero que as 700 pessoas que estão neste momento a assistir a este.
Já tiveram 800 e tal, mandaste-os para 5, deixaram. Já não vou oferecer os 10 livros. Ao menos vou poupar nisso.
Tudo bem. Eu espero que tenham 1.000 euros na conta, mas aquilo que os dados estatísticos do Banco de Portugal dizem é que 40% dos portugueses, portanto, 4 em cada 10, ou seja, se estivéssemos aqui 1.000, queria dizer que, teoricamente, 400 nem sequer 1.000 euros têm na conta. Ou seja, são famílias que. Se variar a máquina de lavar roupa, não têm dinheiro para a substituir. Se baterem com o carro e ele ficar na oficina, não têm dinheiro para pagar o arranjo da oficina. Se o miúdo precisar comprar uns óculos ou precisar ir ao dentista e pôr um aparelho, não têm dinheiro para fazer isso. E se calhar alguns estão a dizer: ah, está bem, mas se eu ganho o salário mínimo nacional, como é que eu vou pôr arranjar 1.000 euros? Aquilo que eu quero dizer a essas pessoas é que enquanto não tiverem esses 1.000 euros na conta, aquilo que eu chamo fundo base, não é? Até o mínimo dos mínimos, não podem gastar dinheiro em mais nada a não ser o essencial. Isto, se quiserem querem pôr as contas deles em ordem e ter algum equilíbrio, alguma paz, alguma segurança financeira mínima, mínima. Podem demorar aqui um ano, podem demorar 2 anos, podem demorar 3 anos, podem demorar 5 anos a juntar 1.000 euros. Mas eu não acredito que, ao fim de um prazo destes, não consigam atingir esse objetivo. Se não conseguirem atingir esse objetivo, então há muitos outros objetivos na vida que também não vão conseguir atingir. Porque é uma questão de fazer contas. Quer dizer, nem que seja 10 euros por mês, 5 euros por mês, os dois, o casal, se não sobram 10 euros por mês, 20 euros por mês, 10 euros cada um, então estão a viver acima das suas possibilidades. Muito acima das suas possibilidades. Portanto, esse é o primeiro passo, é, no mínimo, e aqui estou a falar para as famílias com rendimentos muito, muito baixos, têm de atingir este objetivo. É o primeiro passo. Portanto, a partir do momento em que alguém já tem 1.000 euros na conta, ok, vamos já para o segundo passo, não é? Que é acabar com todas as dívidas que as pessoas têm. Todos os créditos, exceto o crédito à habitação. Se eu tenho cartões de crédito e estou a pagar mensalidades, se eu tenho um crédito automóvel, se eu tenho um crédito pessoal, se eu tenho um crédito multiusos, qualquer crédito que eu tenho, é para acabar com eles o mais depressa possível. E eu aponto aqui a estratégia que eu considero ser a mais eficaz para ativar. Nada enquanto eu não for livre financeiramente. Ok? Este é o segundo passo. Um ano de todas as despesas da minha família, que são os tais 5 mil euros ou 10 mil euros. Portanto, cada pessoa tem de definir o que é que o valor é que me faz sentir seguro. No caso de haver uma emergência grave. Se eu, por exemplo, ficar um ano sem trabalhar, como é que é? Como é que eu vou sustentar a minha família e os meus filhos? Ok? Esse é o fundo de emergência. Depois, a partir daí, e só depois disso, é que aqui alguém a dizer que caiu.
Não sei. Aqui está, eu estou também bem.
Estão aqui a dizer não se ouviu. A vossa
A vossa
internet está
internet?
péssima.
Sim, é provável que seja a minha, porque no sítio onde eu estou normalmente não funciona muito bem. Mas pronto, siga. Enquanto estamos a ouvir, estamos a ouvir. Quando for abaixo.
Ok. Pronto. Depois, a seguir, é começar a preparar a nossa reforma, como falámos no princípio. Portanto, é absolutamente essencial. É assim, se nós não nos protegermos a nós, não é o Estado que vai fazer isso por nós. Nem quero que
Sim.
sejam os meus filhos ou os meus netos. Portanto, fazer um PPR, investir em ETFs, são as duas sugestões que eu dou às pessoas. Depois disto controlado e em modo automático, então aí sim vamos atirar-nos ao crédito à habitação e acabar com ele o mais depressa possível. Porquê? Porque é a forma que eu tenho de me aumentar imediatamente. Repara, isto é tão simples quanto isto. Tu gostavas de ser aumentado 500 euros por mês?
Claro.
Claro, como é óbvio. Portanto, assim que eu conseguir, com esforço, dedicação, regularidade, fazermos sacrifícios. Isto não, eu não estou a dizer que isto é só estalar os dedos e a nossa vida passa a ser maravilhosa e passamos a ser ricos. Não. Ter como plano pagar a minha casa em 15, 20 anos, em vez de 30 ou 40. Okay? Esses 10 anos em que eu vou estar livre do banco e em que eu vou agora pagar antecipadamente aquilo que pagaria depois, portanto, eu não estou a tirar dinheiro a mim próprio, eu estou a poupar o meu dinheiro em juros. Quer dizer que aqueles 10 anos eu vou ganhar, para além do meu salário, mais 500 euros por mês. Porque era o dinheiro que eu daria ao banco, ao seguro de vida, às anuidades, às comissões de manutenção de conta, mais a tudo o que está ali associado, e que fica na minha conta bancária porque não sai para outros. Vou estar a pagar-me a mim próprio. E então, se eu pegar nessa margem dos 500 euros por mês e continuar a investi-los no PPR, no ETF ou em outras ferramentas que eu depois eventualmente começo a conhecer também, porque vou aumentando a minha literacia financeira, aí sim vais chegar à idade da reforma com 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil euros. essas contas, dependendo, obviamente, dos valores, não é? Pode ser
Claro.
proporcional, pode ser 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil, o que for. Pode ser 20 mil euros para quem nunca. Se alguém que não tem neste momento nem 500 euros ou 1000 euros na conta, ver-se no futuro com 20 mil ou 30 mil euros na conta, eu imagino que isto seja um estímulo para a sua autoestima brutal.
Sim.
A pessoa pensar assim: pronto, ok, agora pode-me acontecer aqui uma pequena desgraça, não é? Eu, pronto, já não tenho que pedir favores a ninguém. Portanto, o eu sentir que não tenho de pedir nada a ninguém, nem a familiares, nem a amigos, nem a um banco, nem a uma financeira, isto para mim é ter paz, quer dizer, é não ter ansiedade financeira. Portanto, é aí que eu quero chegar, que é ao momento em que o dinheiro é uma ferramenta que eu tenho na caixa de ferramentas e onde irei buscar aquilo que precisar a cada momento para eu viver confortavelmente. Para, se compararmos a nossa vida financeira a uma casa, é eu ter dinheiro para fazer obras, em caso de haver de rebentar um cano ou de partir de lava-loiças, ou ter de mudar o exaustor, portanto, são as emergências que acontecem na nossa vida, ou ter dinheiro para fazer melhorias na minha casa, que é construir um anexo, ter uma piscina, pintar a casa e ficar toda bonita, comprar móveis novos, comprar acessórios, pôr um ar-condicionado, pôr janelas. Portanto, serve para as duas coisas. Ou então para simplesmente a manutenção e ela continuar bem, confortável, com o nós sentimos que estamos no nosso lar. Portanto, as nossas finanças pessoais têm de ser vistas como um lar confortável, onde eu me sinto bem e não tenho nenhuma necessidade extrema, não passo frio, nem passo calor, e chego a casa e sinto-me bem. É? Portanto, quando as pessoas se sentirem assim em relação ao dinheiro, sinto que atingimos aqui o nosso objetivo, que é vivermos uma vida calma em sentido financeiro. Isso para mim é a maior riqueza. Não é ter 1 milhão de euros. Essa é a resposta chapa 5, e não pensada, e em que as pessoas elas próprias não acreditam. Portanto, quer ser milionário ou quer ganhar o Euromilhões. E, portanto, nenhuma das duas vai acontecer, muito provavelmente. E, portanto, vamos é apontar para aquilo que é possível fazer com os nossos rendimentos e os nossos conhecimentos.
Sim, de alguma forma é um bocadinho por aí, não é? Mesmo os 5 métodos que tu aqui falas, para já, tu próprio assumes que são as coisas porque tu passaste, ou seja, estamos a falar de processos que tu próprio foste passando ao longo do tempo, até porque uma das questões que nos foram fazendo aqui durante a tarde aliás, eu tinha até uma questão de alguém que me perguntava se dava para tu falares mais sobre poupanças para pessoas com mais idade. E o que tu dizes aqui no livro é um pouco isso, não é? A questão aqui tem a ver com os objetivos que tu defines e depois usar os passos, se já tivermos numa determinada fase, passar para outra fase, se já tivermos os 1000 euros, passar para outra fase e assim sucessivamente fazendo essa gestão. Mas porque uma das coisas que me faz alguma confusão, embora. Para o qual é a questão do juro composto, que a maior parte das pessoas não sabe como é que sequer um juro composto funciona. E isso diz muito da nossa literacia financeira. Assim como uma das coisas que tu falas aqui, que é na questão da consolidação dos créditos, a maior parte das pessoas, e é verdade que pode correr mal, não é? Mas para quem tem muitos créditos e consegue consolidar e de alguma forma consegue utilizar, como tu explicas aqui, em seu benefício, ou seja, eu de facto diminuo o meu custo mensal, mas depois pego nesse dinheiro e amortizo. O problema é que as pessoas primeiro têm esta ideia errada, e depois é esta questão. O problema é que não amortizam, ou seja, sentem a liquidez e depois põem-se logo a gastar essa liquidez sem estar a amortizar, e aí de facto o consolidado não acrescenta nada. Mas tanto esta questão do juro composto como esta questão dos créditos que podem ser consolidados e às vezes não há uma poupança efetiva, o que há é liquidez, maior liquidez a mensal, que depois eu devo pegar nela e amortizar. Tu achas que isso são quase duas coisas que qualquer pessoa devia saber e pô-las e usá-las em seu favor? Porque isto também, e aqui alguém dizia há pouco que a culpa também é toda da escola. É verdade que a escola tem muita culpa, mas hoje em dia, antigamente se calhar podíamos nos queixar porque não tínhamos acesso à informação como hoje em dia temos. O certo é que hoje em dia quem de facto quer, porque tu e eu, o trabalho que nós fomos fazendo para chegarmos ao nível que estamos hoje, a nível de literacia financeira, foi exatamente a procurar, a pesquisar e a aprender e a procurar saber mais. Portanto, tu achas que as pessoas também, ou seja, de alguma forma só se queixam e não sabem, ou melhor, é mais fácil dizer que não dá e que não sei, que a escola não me ensinou, do que fazer?
Claro, por isso é que isto vai demorar muito tempo, muitos anos, até os resultados dos inquéritos dizerem que, olha, 30%, 40%, 50% dos portugueses já sabem fazer contas com juros. Vai demorar gerações, se calhar, não faço ideia. Temos é de começar por algum lado. A verdade é que a escola não ensina. Também é verdade que já há escolas que ensinam. Já há escolas que ganham prémios, porque durante todo o ano letivo incentivam os alunos, ano após ano, a aprenderem isto que nós estamos agora aqui a falar. Mas enquanto não houver uma disciplina obrigatória, universal, para todos os alunos de literacia financeira, dificilmente chegaremos a algum lado, porque vai ter de ser um trabalho minucioso. Pessoa a pessoa, ou seja, é muito difícil massificar isto com algumas exceções, como por exemplo o contas de poupança na televisão. O facto de haver uma rúbrica semanal num canal generalista que chega a 1 milhão de pessoas cada vez que é emitido é tremendamente importante. O facto de haver cada vez mais influenciadores digitais, os chamados influencers, são cada vez mais, e espero que apareçam muito mais, eu incluo também aí, não é? Ou seja, pessoas que na internet, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook, no YouTube, falam sobre estes assuntos, tal como nós estamos agora a falar. Tudo isto é extremamente importante. Todos os livros sobre dinheiro que forem sendo publicados, e ao longo dos últimos 3, 4 anos, já foram publicados muitos livros também a tratar sobre questões financeiras. O importante é chegar a uma pessoa. Depois, essa pessoa, o que é que vai fazer? Vai falar com o marido, com a mulher, com o companheiro, com a companheira e passa a mensagem. Depois começam a falar com os filhos, depois começam a falar com os netos, depois começam a falar com os amigos, começam a falar com os colegas de trabalho. E depois há outra pessoa que também vai ler o mesmo livro. Vai começar a seguir determinada pessoa na internet, nas redes sociais. E portanto, isto vai espalhar-se. Porque depois de percebermos como funciona o dinheiro, isto já não volta atrás. Eu digo isto muitas vezes, que é, se hoje eu perdesse tudo o que tenho, eu já não começaria do zero. Porquê? Porque os primeiros 50 euros que eu voltasse a ganhar, eu já saberia exatamente o que fazer com eles. E isto já não sai da nossa cabeça. Portanto, depois, depende se eu utilizo isto para benefício próprio, da minha família, ou se começo também a espalhar a mensagem, que no fundo quase a evangelizar a literacia financeira. Porque depois aí depende da nossa atitude. Eu tenho esta atitude perante a vida, não é? Não apenas em relação a isto, que é, se eu acho que é bom para mim, deixa-me partilhar isto com os outros, porque, pronto, se isto melhorar a minha vida, deixa-me também, pode ser que também melhore a vida dos outros. E, portanto, até ao momento, não transformei isto num negócio do qual queira viver, mas também não seria errado se eu o fizesse, quer dizer, tal como muitos outros fazem. Portanto, uma pessoa tem um conhecimento e vende esse conhecimento a quem o queira comprar. Isto não tem nenhum problema. Nenhum mal, é assim que a sociedade funciona. Se eu for canalizador, eu arranjo canos e sou sou pago por isso. Se eu for coach financeiro, presto um serviço, ajudo as pessoas que elas não sabem, ajudo-as e elas pagam-me por isso. Tudo bem, se eu for médico, eu trato as pessoas, curo as pessoas e elas pagam por isso. Nenhum problema em relação a isso. Agora, eu como tenho esta vantagem, que é extraordinária, deixa-me dizer, que é a SIC pagar-me para eu fazer reportagens em que posso transmitir gratuitamente informação útil para as pessoas, sem elas terem de pagar, eu acho que isto é absolutamente extraordinário.
Sim,
Agora,
sim.
o facto de eu ter começado a escrever livros também mudou a minha vida financeira, na medida em que se transformou também numa fonte de rendimento adicional, não é? Portanto,
A
também
renda
comecei a
extra?
criar.
É
Hã?
tua renda extra?
Sim, ou seja, recebo alguns comentários, pois, as pessoas estão a comprar o seu livro, mas quem está a ganhar é você. E eu pergunto às pessoas, então, mas se você escrever um livro e se eu achar que é interessante, eu também vou comprar. E você passou, eu passei muitas horas, muitos dias, muitos meses a escrever isto, a pensar como é que eu posso ajudar as pessoas da melhor maneira. Portanto, foi tempo, cabeça, esforço que eu dediquei para fazer isto, e portanto, quer dizer, mal fora se não recebesse algo por isso. Envolve custos de editar um livro, não é? E
Exatamente.
não sou só eu, é todas as pessoas que participaram na construção deste livro e de todos os outros. Portanto, aquilo que as pessoas têm de perceber é que provavelmente elas próprias também têm um talento, um hobby, tempo disponível para prestar serviços a outros, para te retirar ainda uma fonte de rendimento que vai contribuir para atingir os teus sonhos. Para atingir os sonhos é preciso ter uma margem de lucro na minha família, tenho que encarar a minha família ou a minha pessoa como uma empresa, tenho receitas, tenho despesas, tenho de dar lucro. Se eu não der lucro, estou aqui a fazer o quê, não é? É para vou à
Exatamente.
falência. Portanto, é uma vida terrível, cheia de ansiedade e de problemas e preocupações. Portanto, tendo essa margem de lucro, posso ter duas opções, ou acumular ou investir. Quanto mais eu investir, melhores resultados terei no futuro. Tenho até tempo para esperar. Portanto, se eu conseguir juntar essa renda extra ao meu rendimento, à minha margem de lucro mensal, isto vai criar um efeito exponencial. E, portanto, eu verei os frutos deste trabalho, deste esforço, lá mais à frente. No primeiro mês não vai notar, no segundo mês também não. Daqui a 6 meses já começa a perceber, ó, espera lá, isto
Tem coisa
funciona.
afinada.
Daqui a 1 ano também, daqui a dois, daqui a três. Portanto, eu percebi isto quando, passados 5 anos, com a forma como eu investi e de uma forma conservadora, eu consegui, com a mesma poupança, rentabilizá-la cerca de 5 vezes mais do que nos últimos 20 anos anteriores, em que o máximo que eu fiz foi colocar as minhas poupanças, e para mim já era uma coisa terrível, em certificados do Tesouro. Quando eu percebi, então, mas espera lá, então durante estes 20 anos eu podia ter feito isto crescer, quanto é que eu poderia ter tido se eu tivesse rendimento anual nos últimos 20 anos que eu tive nestes 5 anos? E eu fiquei de boca aberta, porque nunca ninguém me tinha ensinado aquilo. Nem que era possível. E foi aí que começou a minha busca. Quer dizer, então, e agora que ferramentas é que eu tenho? Já conheço estas. Ok. Para que situações é que serve? Ok. Para esta e para esta. Então, e se eu quiser, por exemplo, há 3 anos? Daqui a 3 anos quero resgatar este dinheiro. Então, qual é a ideal? E, portanto, fui começando a pesquisar. Partir do momento em que tu conheces as ferramentas todas do teu kit de ferramentas, não é? Da tua mala de ferramentas, que se calhar tens na garagem, ou na arrecadação, ou onde quer que seja, tu começas a perceber, pronto, para isto eu preciso das chaves de fendas, para isto eu preciso de um alicate, para isto preciso de um serrote, para isto preciso do torno, para isto eu preciso de uma máquina de soldar, e depois também começas a perceber que dentro das ferramentas há umas com as quais tens de ter cuidado, não é? Porque se quiseres pregar um prego e tiveres lá o dedo e deres uma grande martelada, não é? Podes ficar sem uma unha e ficares todo negro, não é? Portanto, tu começas a perceber, espera lá, se eu utilizar esta ferramenta financeira, eu posso magoar-me. Portanto, se calhar vou usá-la devagarinho, vou usá-la com menos dinheiro, mas esta aqui, que eu já domino, eu sei usar um serrote, já não me vou cortar, sei onde pôr a mão, e portanto vou pôr aqui um bocadinho mais dinheiro nesta, mas não vai lucrar tanto como a outra. Mas o que interessa é a média de todas as minhas ferramentas financeiras, incluindo aquelas que têm capital garantido. Ao fim do ano, eu faço a conta a quanto é que o meu dinheiro cresceu. E eu fico satisfeito ou insatisfeito. Há anos que correm bem, há anos que correm mal, mas na média dos anos eu tenho de criar riqueza. E criar riqueza, mais uma vez, não é se ficar milionário, é ter mais do que tinha no ano passado em direção ao objetivo que eu pretendo atingir. Se entretanto eu atingir o meu objetivo, é gozar e celebrar esse objetivo. Não é? Se o meu objetivo para comprar uma moradia, e conseguir comprar a minha moradia, vamos aproveitá-la, não é? E não vou estar, agora não, já tenho dinheiro, mas agora não vou gastá-lo. Porque agora quero transformar 500 mil num milhão, quero transformar 50 mil em 100 mil. Então aí o dinheiro passa a ser um objetivo em si. Se isso fizer a pessoa feliz, tudo bem. Mas, mais uma vez, sempre os pés bem assentes na terra. O dinheiro serve para atingir os nossos objetivos. Se eu souber quais são os meus objetivos, é fazer um plano e tentar lá chegar calmamente, com o mínimo risco possível e com a maior rentabilidade possível.
Certamente já ultrapassou uma hora, mas deixa-me fazer a última pergunta. Aliás, a malta continua aqui a perguntar qual é o livro, passem no perfil do Pedro e está lá. De qualquer maneira, vou acabar por oferecer os 10 livros, porque de facto a net está tão má que a culpa até será minha de não conseguirmos chegar aos 1000. Quem amanhã, durante o dia, eu irei fazer questões sobre o direto. E os primeiros a responder receberão um livro. Eu depois irei explicar durante os stories, portanto, basta seguir-me. Uma das coisas que eu tenho por. Aliás, o último podcast que eu fiz, muita da minha literacia financeira foi a ver vídeos no YouTube e ouvir podcasts, principalmente brasileiros. A minha principal literacia financeira veio um pouco daí. Livros, como é óbvio. Tinha alguma experiência de day trader de Forex, mas essencialmente numa questão de investimento, como falamos hoje em dia, de ETFs e mais sustentado, sem ter que estar a acompanhar os mercados, que era, aliás, perdi 15 quilos durante meses só com essa brincadeira, é
Liga
bom
bem.
para quem precisa emagrecer. Mas uma das coisas que eu falava no podcast tem a ver exatamente com a forma como nós depois absorvemos a informação. E uma das coisas que eu leio muito e ouço muito nesses podcasts é, muitas vezes nós somos influenciados por aquilo que nos rodeia, não é? Portanto, pelas pessoas que nos rodeiam, por tudo o que nos rodeia, no sentido de eu estou a falar de dinheiro e os meus amigos nem são muito disso, e então a coisa fica por ali e eu acabo por me acumular quando não tenho pessoas que me puxem para cima. E também a pessoa dizia, antigamente éramos a média das 5 pessoas que nos rodeavam, os nossos amigos, e hoje em dia é esses 5 mais as redes sociais. E eu pus-me a pensar aquilo, e de facto, e queria saber a tua opinião. No meu caso, é engraçado que esses influencers que falavas já há pouco, eu fui cada vez mais seguindo esses influencers, e hoje o meu feed. Quando eu abro principalmente o Instagram, são essas pessoas que me aparecem à frente, portanto sou influenciado no bom sentido, digamos assim, por essas pessoas que sigo. Tu achas que as redes sociais hoje em dia, se forem bem utilizadas, partindo do princípio que estamos a falar dessas 5 pessoas, mas hoje em dia, cada vez passando mais tempo ao telefone e nas redes sociais do que se calhar com os amigos, pelo menos é a ideia que eu tenho, as redes sociais também nos podem influenciar, ou seja, dizer ao meu filho que não quero ver mais isto, isto e isto, mas quero ver isto, e isso automaticamente vai me influenciar na minha vida financeira?
O papel das redes sociais em qualquer área neste momento é decisivo, porque as pessoas estão a ver cada vez menos televisão, continuam a ouvir rádio, mas ouvem cada vez mais podcasts, e, portanto, a informação neste momento está no digital, sobretudo no digital. Para de massificar informação ainda é a televisão. Ou seja, a grande vantagem da televisão hoje em dia é chegar a muitas pessoas ao mesmo tempo. Outro lado, nas redes sociais chegas a mais pessoas, mas demora muito tempo. Chegas lá, mas não é naquele minuto, naquele segundo. Quem quiser transmitir uma informação, seja ela qual for, quem quiser vender um negócio, quem quiser vender uma ideia, quem quiser chegar às pessoas, neste momento, eu não estou a ver outra forma a não ser as redes sociais e utilizar essas ferramentas da melhor maneira possível. É incontornável parte das pessoas procurarem aquilo que querem aprender e depois o algoritmo do Google, do Instagram, do Twitter, do YouTube faz o seu percurso. Vai levar as pessoas àquilo que elas querem ou aquilo que o algoritmo acha que elas querem. E, na maior parte dos casos, acerta, porque depois começa a sugerir outras pessoas também falam sobre o tema, outras ideias, outros de outros países, de outros locais, e quanto mais tu aprendes, mais pesquisas, e portanto isto torna-se um ciclo infindável. Para além das redes sociais, deixa-me falar sobre a importância dos livros, que é, infelizmente em Portugal, as pessoas não leem e acham que comprar um livro é um desperdício de dinheiro. E isso também está na origem da falta de literacia em geral, não apenas financeira, dos portugueses. Como é que alguém pode saber coisas sobre o que quer que seja, sem ler? Porque cada vez mais as redes sociais têm coisas à base dos 30 segundos.
Sim.
E, portanto, como é que eu vou desenvolver um raciocínio em 30 segundos ou num minuto? É só um teaser, não é? É só uma coisa. Ah, que engraçado e não sei o quê, ter muitos likes e muitas visualizações. Mas
Exatamente.
aquilo que de facto muda a nossa vida exige esforço da nossa parte, tempo. E portanto, a concorrência é muito grande. Por exemplo, o facto de nós estarmos agora aqui a falar há uma hora sobre dinheiro, está a acontecer porquê? Porque tu e eu estamos a retirar da nossa vida pessoal uma hora para estas pessoas que estão aqui a fazer o favor de ouvir a nossa conversa. Porque o que tu e eu estamos a dizer, já nós os dois sabemos, não
Sim.
é? E, portanto, estamos aqui a ter esta conversa por causa de quem nos está a ver e a quem vamos chegar. Porquê? Porque queremos partilhar conhecimento. E no fundo, deixar o bichinho, não é? Da literacia financeira junto de alguém. E, portanto, não podes ignorar as redes sociais. Mas depois, se houver de facto este objetivo de chegar às pessoas e fazer com que elas mudem este chip, aí depois só funcionará se elas próprias quiserem mudar este chip. E isso é fundamental e só depende delas, não é? Nós estamos aqui a espalhar informação, a tirar informação. É preciso que alguém a queira apanhar e isso nós já não controlamos.
Sim, isso é, e o que tu dizes dos livros é engraçado porque, aliás, eu estive contigo na Feira do Livro do Porto e uma das coisas, ou seja, o meu filho, a minha filha agora também, quando aprender a ler, também terá essa questão, que é, eu dou-lhes um voucher de 10 euros, dou-lhes um voucher de 10 euros, ou seja, por cada livro que eles leem. Então, o último que ele teve, o Mario Kart, custava 40 e tal euros, e ele teve que ler, por causa dele, uma bebe, só teve que ler 4 livros e depois uma coisita pequena. Mas o certo é que ele, quando foi à Feira dos Livros, ele próprio já quis comprar os livros dele, ou seja, ele escolher os livros que já foi engraçada a dinâmica que foi criada ali. E às vezes, ou seja, para mim o mais fácil era comprar-lhe o jogo e não me chatear. Mas acho que é importante ele ter essa dinâmica porque se os meus pais tivessem tido comigo, se eu hoje gosto de ler, ou seja, a informação era exatamente o que tu falavas há pouco, eu já tinha muita informação mais atrás. E é uma dinâmica que eu tento incutir, mas às vezes é difícil, principalmente quando nós saímos, às vezes com amigos ou uma coisa assim qualquer, quando os miúdos estão no telemóvel dos pais e o meu filho está com o livro e também quer o telemóvel. Mas nós tentamos incutir isso e acho que as duas coisas mais ou menos niveladas acabam por funcionar. Olha, Pedro, a gente já vai em hora e meia.
Sim, sabe.
Sim,
30 minutos.
o nosso mal é que nós temos a língua é sempre a andar, não é? O problema está sempre a ser informação e nós às vezes até nos esquecemos. Mas pronto,
É
eu espero
um
que
prazer.
quem está do outro lado, tenha aproveitado. Agradecer ao Pedro mais uma vez estar aqui deste lado. Já sabem, comprem um livro, vale a pena. E concordo com a crítica que foi feita ao Pedro. De facto, este livro, aliás, eu hoje partilhei exatamente, este livro é exatamente para quem está a começar, mas isto é ouro, isto é ouro. Para quem está a começar, isto está aqui um concentrado. Isto é um concentrado de informação, portanto é muito importante que tenham isso em atenção, ou seja, aqui não há milagres, como o Pedro diz aqui muitas vezes, há aqui esforço dentro, mas se não começarmos, nada vai acontecer. Portanto, não se podem queixar que depois é a escola, ou que é isto, ou que é aquilo, portanto a informação está cá e não é por aí. Portanto, amanhã vou oferecer 10 livros, já sabem, basta seguir-me nos stories, eu entretanto durante a manhã começo a passar informação. Pedro, mais uma vez obrigado e até à próxima.
Muito obrigado, boa noite a todos.
Tchau.
Posso dizer uma coisa ainda?
Pode? Peço desculpa.
Não, amanhã, em Lisboa,
Ah, pois, a
na
apresentação
FNAC do Colombo, vai ser feita a apresentação
do livro.
do livro, deste ganhar dinheiro como criar riqueza com um salário normal, com a presença do Dr. Luís Marques Mendes, que foi muito simpático, aceitou o meu convite e que vai fazer lá a apresentação. E depois haverá uma sessão de autógrafos para quem quiser. E, portanto, será um prazer ver lá as pessoas que quiserem lá aparecer. Portanto, esta quinta-feira, dia 14 de setembro, às 18h30, na FNAC do Colombo, será um prazer se puder cumprimentar alguns de vocês que estão aqui a ver-nos esta noite.
Sim,
Muito obrigado. Boa noite.
eu fui ao do Porto e correu muito bem. Tchau, um
Tchau.
abraço.
Muito obrigado. Boa noite.